Boa noite. Hoje nós vamos continuar Salmo 34, que começamos a ver umas 2 semanas atrás. E ficamos no versículo 7. Historicamente, quando Davi, perseguido pelo rei Saul, foi bater lá em Gate, que é hoje a faixa de Gaza, famosíssima hoje pelas guerras e as lutas lá de Israel com o Hamas. Então ele fugiu para lá, achando que lá teria mais sossego de um rei enlouquecido que o perseguia por ciúmes, por inveja. E ele então, conforme está escrito aqui, Salmo de Davi, isso aqui pertence à Bíblia, não é só um título que os editores colocaram, mas é bíblico no texto. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, também chamado de Aquis, e por este foi expulso. E por este expulso, ele se foi. Eu já comentei que ele deve ter passado momentos terríveis de grande medo, apesar de que havia certa proteção sobre pessoas desequilibradas na época, já expliquei isso, achando que elas eram protegidas de alguma maneira por entidades, então, queria que ele saísse de perto de lá. Por isso é que está aqui a ideia de que ele foi expulso. Tira daqui, não queremos conversa com homens assim. Foi a reação do rei Abimeleque. Então ele temeu muito, certamente muito mais do que nós poderíamos imaginar, e fomos até o versículo 7, que já expliquei. E agora do 8 em diante. É bom dizer que até o 7 ele falou muito da proteção que Deus deu a ele, que ele buscou a Deus, pediu ajuda a Deus, e Deus o acolheu, livrou dos temores dele. Ele clamou e Deus o livrou. A famosa passagem do versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, já comentei isso, e terminamos aí. Então, versículos 8 a 14 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos, ou leões jovens, leões novos, sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Vamos ficar aqui e orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos tua ajuda para que nos oriente a falar a tua palavra, que o teu Espírito encontre corações abertos para ouvir e a mim próprio para falar. E que Jesus Cristo seja honrado e glorificado aqui, e a nossa vida cristã se enalteça como resultado, pequeno que seja, um pequeno tijolinho na construção da nossa vida na terra, que seja lançado hoje por esta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Versículo 8, Davi tem um foco, e ele muda de assunto várias vezes ao longo do Salmo. O foco aqui é a delícia de provar como Deus é bom. Deus é muito bom. Isso faz parte até da nossa vida, quando provamos algum alimento gostoso, algo que nós não conhecíamos, e que coisa boa. A primeira reação é dizer para quem está ao nosso lado, ou quando encontramos alguém querido: você precisa comer aquilo, você precisa provar aquilo, é bom demais. A pessoa pode provar e dizer: foi bom mesmo. Outro dizer: não gostei muito, não. Meu gosto não afina muito com isso. Pode ser. Mas o outro não conseguiu segurar o entusiasmo de dizer: você precisa provar isso. Muito bem. Davi, faz isso e vai além, porque ele não diz, prove e veja se gosta, como muitas vezes, normalmente nós fazemos, veja se você gosta disso, eu adorei, veja se você gosta disso aqui. Davi não, ele é muito mais confiante naquilo que ele está indicando. Ele afirma, vede que o Senhor é bom, comprovem, eu estou dizendo que ele é bom, eu afirmo. E se você provar, você vai confirmar o que eu estou dizendo. É uma diferença muito grande. Ele tinha certeza absoluta que o outro que provasse iria gostar. Eu vejo isso como convicção somada com entusiasmo. A convicção é o mais importante disto. É a pessoa ter absoluta certeza de que quem provar o Senhor vai gostar. Essa é a base, concordo. Mas como nós temos que passar para frente esta mensagem, isso inclui pregar o Evangelho, isso inclui falar de uma maneira que o outro entenda e até seja atraído por isso, né? Ganhar todos de qualquer maneira, como Paulo disse. Então, o entusiasmo é importante nisso. Deus é muito bom, experimente. Eu acho que você vai gostar. Vai, tudo bem, mas parece que falta algo. Então, o Senhor é muito bom, só o rosto em dizer, é tão bom ser crente. Estou exagerando um pouco, né? Mas muitas vezes talvez nós falemos assim, sem nem sentir, né? Não com o rosto assim tão fortemente expresso, mas sem ânimo, sem sal. Parece que está passando algo teórico, que ouviu falar, que aprendeu de alguma maneira, mas não vive. Reconheço que tem pessoas que são, por natureza, por índole, mais entusiasmadas do que as outras. Eu sei disto. E que, por natureza, alguns são mais retraídos, são mais quietos, até o modo de falar, o tom é mais baixo. Eu sei disto. Mas o entusiasmo pode haver nos dois. Embora a maneira de expressar esse entusiasmo vai variar um pouco, mas dê um jeito, meu irmão, minha irmã, independentemente do seu jeito de ser, dê um jeito para que o seu entusiasmo esteja presente quando se falar do quão bom é o Senhor. Isso eu estou assumindo que você está convicto, que existe a convicção de que o Senhor é bom e de quem provar vai gostar. Você não acha isso, aí o seu entusiasmo vai virar quase um teatrozinho, não faça não. E claro que você vai ter que dar uma marcha ré muito grande nas coisas que você aprendeu de Deus e chegar a essa conclusão com todo o coração. Eu tenho certeza de que quem provar do Senhor vai ver que ele é bom. Podemos acrescentar algo do tipo, e aí? Aquele que eu lhe disse, prove o Senhor e veja que ele é bom. Eu achei legal, ó. Fui uns cultos, em algumas igrejas diferentes, li a Bíblia, não entendi muita coisa não, mas consegui fazer umas orações e tudo. Me fez bem, foi bom. Com certeza, você vai dizer assim, ele não provou o Senhor da maneira que eu estou dizendo. Talvez ele mesmo não entenda bem hoje o que é esse provar o Senhor. Mas se alguém provar ao Senhor, não tem outra maneira de reagir, senão confirmar, comprovar que ele é bom. É uma boa maneira de fazer um teste, cada um consigo próprio. Uma boa maneira. Tem crentes que vacilam um pouco, hesitam um pouco quanto à certeza da sua fé, da sua salvação. Isso não é coisa do outro mundo. Há oscilações entre fé mais forte, mais fraca, em períodos. Tudo bem. Então é bom sempre, eu gosto sempre de dizer, é bom o crente estar constantemente se testando, se policiando. É bom, é bom. E aqui é uma dica boa. O seu entusiasmo pelo fato de saber que o Senhor é bom. Então, procure somar convicção quando falar de Deus com entusiasmo. Faz uma grande diferença, não esqueça. Versículos 9 e 10, o foco aqui é suprimento de necessidades. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões jovens sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Duas condições aqui para que não falte nada. Ele está se dirigindo a um grupo com duas qualificações, hein? Ser santo é o que está em tela, o que está em foco aqui. E ter temor. Lá na frente ele vai falar mais deste temor, e que nós vamos então, quando chegar o momento, daqui a pouco a gente fala nisso. O leão jovem, obviamente, tem muito vigor, muita força, muita energia, é incansável na busca da sua presa, do seu sustento, da sua reprodução e tudo mais, reprodução da sua espécie e tudo mais. Mesmo assim, o que Davi quer dizer é o seguinte: com toda a força de um leão, o poder físico de um leão, se o Senhor não providenciar, não é um leão velho sem dente, é um leão novo, cheio de vigor, no auge da sua força. Se o Senhor não tiver por trás, providenciando aquela presa para o leão, que a gente tem pena quando vê nos filmes, né, correndo e mata um ali, uma gazelazinha ali, estraçalha. Mas é assim, natureza é assim, pelo menos desde que entrou o pecado no mundo é assim, e Deus providencia assim a comida dos leões. Aquela gazelinha que ele acabou de matar, ele vai comer alguma coisa também, por sua vez. E assim vai a cadeia produtiva, né? Uns com os outros. Seja como for, é interessante quando você vê, próximo filme que você vê sobre a natureza, e vê um predadorzão desse, né, pegando um animal enorme também, mas como um tigre, né, um leopardo, que ele com a mandíbula segura ali a sua presa e sobe uma árvore, não sei quantos metros, só segurando o pescoço da vítima já morta para esconder dos outros predadores. É uma força muito grande, às vezes desajeitado, cai e ele vai buscar de novo, sobe de novo para lá. E a gente se admira com o poder daquele animal, a força do animal, mas você fará muito bem se viesse lá por trás da cabeça, Deus está por trás disso aí. Deus está dando o alimento dele, com pena da pobrezinha do animal, todo sangrando que morreu, mas isso é outra história. Deus providenciou a comida deste leopardo. Aí, é Deus. Porque Davi está dizendo, se não for Deus, ele vai morrer. Vai passar fome e vai morrer. E muitos morrem, muitos animais na África, saibam, morrem de fome, porque não encontram o que comer. Deus não deu. É correto nós trabalharmos pelo pão, né, com o suor do nosso rosto, com muito esforço, muita dedicação. Hoje uma palavra moderna, né, é muita ralação, né? Tudo bem, faz parte. O errado é achar que esse esforço é o mais importante para nós termos o nosso sustento. E aí nós pisamos feio. Muitas vezes o crente tropeça e uma vez após a outra, achando que a proporção do que ele vai conseguir está diretamente ligada com o esforço que ele vai ter. Pouco esforço, pouco vai conseguir. Muito esforço, muito vai conseguir. Muitíssimo esforço, muito vai conseguir, até a sonhada de muitos, riqueza. Ok, a primeira parte até que vai. Pouco esforço, pouca produção, pouca receita. Tanto que a Bíblia fala dos preguiçosos. O preguiçoso vai ter dificuldade mesmo. Então, não vale a ideia do Deus cuida tanto de mim que eu posso me dar o luxo de ser preguiçoso e ele joga na minha casa o que eu preciso. Errado, errado, errado. Então, pouco esforço é pecado. Não é da Bíblia. Muito esforço, correto. Mas se passar desse muito esforço para ficar um esforço exagerado, em que começa a avançar em outros cuidados que Deus manda, além de ganhar o pão com o suor do rosto, cuidados com família. Cuidado com a, estou falando para o crente, com a sua própria situação espiritual, com o alimento da sua alma. Com o seu envolvimento com uma igreja que você escolheu para participar e exercer os seus dons, que são capacidades que o Espírito Santo lhe dá para trabalhar para ele através de uma igreja. Isso faz parte do plano de Deus, é importantíssimo isso aí. Dar um bom testemunho de vida para as pessoas, ter o mínimo de relacionamento com as pessoas, ser benigno para, ou benigna para com as pessoas ao seu redor. Mas alguns, penso eu, influenciados por uma voz maligna, confundem este muito esforço natural e não sabem dar um basta, dizer, vai até aqui, como Deus disse, o orgulho das tuas ondas vai quebrar aqui. Pois o meu esforço para ganhar o meu pão vai acabar aqui. Aqui. Porque eu estou deixando minha família em segundo plano. Porque eu estou deixando minha saúde em segundo plano. Não tenho tempo. Nem para tirar uma tomografia. Não tenho tempo. Eu estou deixando. Há quanto tempo eu não leio a minha Bíblia? Meu Deus. Eu vou retomar. Ah, é? Aí passa mês. Por quê? Porque dá um valor absolutamente exagerado, distorcido ao tal do esforço para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Sabe o que acontece? Não passa a linha e diz vai até aqui, porque o que eu consegui ganhar com o que eu considero que já é o máximo razoável para eu ganhar a minha vida, e ao mesmo tempo prestar atenção para as outras áreas, esse máximo aqui que eu consegui, não me satisfaz. É, tem gente que trabalha tanto quanto eu e leva 10 mil por mês, outro leva 20, outro leva 100 mil. E outro milhão, ficou milionário, multimilionário. Sim, vai bater onde esse tipo de raciocínio? Então, o crente, muitas vezes, ele não diz assim, parou aqui. Se o que eu consegui com a minha inteligência, com a minha saúde, com o meu conhecimento, foi isto aqui, foi 5 mil, foi 10, foi 20, foi 100, foi milhões, é o que eu consegui com o meu esforço. E aqui eu paro. E Deus me ajude a viver com esses 5 mil, ou com 10, ou com os 100, ou com os milhões, mas eu não vou abrir mão, não vou abrir mão, não vou abrir mão da minha família, da minha saúde, do meu estado espiritual, do meu envolvimento com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com tempo para falar de Jesus Cristo, servir alguma coisa para as pessoas verem, algo muito mais do que apenas trabalhar. Sabe o que acontece? Aí esse pobre miserável não sabe passar o limite e vai, e Deus diz assim, vamos ver, leão novo, está aí novinho, para ganhar dinheiro, doido para aumentar esse seu pão, como eu disse outro dia aqui, quer comprar uma padaria, em vez de suprir só o pão, tá bom. Aí o que Deus pode dar, e dá, de frieza espiritual, de famílias mal cuidadas, de falta de sono, falta de paz, falta de algo mais profundo para alimentar a própria alma. Agora, você não vê isso em nenhum, em ninguém. Você vê isto, são coisas internas. Às vezes você vê um estado externo de algum tipo de demonstração que está passando por um sofrimento muito grande, ou coisa assim. Mas, olhando mais para o aspecto interno, não percebe. Aí vê o quê? Puxa, irmão, tenha progredido, né? Que coisa, está com... E não é nem quer dizer só riqueza, não. Pode ser que está com 3 PhD. Agora vai para o 4 pós-doutorado. É. Ok. E aumentando de conhecimento, de cargos mais importantes nas universidades, ou seja, lá onde for, não obrigatoriamente do dinheiro, que é só um aspecto, mas que quer trabalhar mais para poder satisfazer a si próprio. O número 1 nisso é o dinheiro mesmo, e mais embaixo pode vir a ideia de uma fama, de uma sensação de vitória nas coisas do mundo. É uma tristeza. Deus decidiu nos prover com as coisas de saúde, oportunidades, etc, etc, etc. Se ele não quiser, nada disso vai servir. Nada. Você tem que estar afinado com ele, satisfeito com o que ele conseguiu para você, e mesmo que você tenha em vista que é razoável um certo progresso, pessoa que está numa função e ela é promovida e vai ganhar mais, ela pode desempenhar aquela função com o mesmo tempo que ela dedicava. Não é porque agora a pessoa passou de subgerente para diretor que vai trabalhar em 8 horas por dia, 16. Muitas vezes acontece um tanto quanto. O tamanho da responsabilidade aumenta mesmo, o peso, sem dúvida, e até mesmo as horas trabalhadas. Mas, em princípio, não. Você pode obter um cargo numa empresa elevado ou no seu trabalho e aquele tanto você vai trabalhar. E eu já vi crentes, não muitos, mas já vi, de visivelmente dizer aqui eu não entro. Convite para trabalho e para crescer e tudo, um ramo para explorar e tal, aqui eu não entro. Já está bom. E é tão bonito quando a gente vê crentes, e a gente vê muitos crentes, muitos, talvez a maioria, estão satisfeitos onde eles estão. Estão satisfeitos. Um na profissão modesta, outro na profissão um pouco melhor, na atividade, outro ainda melhor, outro, como eu disse, se deu, foi muito bem financeiramente, mas ao mesmo tempo conseguiu cuidar da sua casa e ficou por ali. Isso acontece. Então, não, realmente não é sempre que a gente vê alguém incomodado e querendo crescer. Ótimo, não é o normal. Mas aqui e lá sai alguém que você vê uma certa inquietude. E o capitalismo, aquela ideia de crescer, de vencer, de conquistar o concorrente, tudo, está na cabeça de todos nós, na nossa cultura, desde que a gente nasce. Então é muito difícil se livrar realmente desse estigma de que nós precisamos progredir nas coisas do mundo. A palavra progredir é fantástica. É progredir aonde? Aonde? Como? Em que reino? Com que valores? Alguém que está hoje num patamar financeiro e econômico, e daqui a 10 anos ele está 50 vezes maior, com muito mais dinheiro guardado e vários bens e tudo, progrediu. Cara, como o fulano progrediu. É, o outro aqui ao lado, ele pode ter progredido 100 vezes mais no céu, guardando tesouros onde os ladrões não roubam. E a inflação não come tudo, nem as políticas que variam tanto. Um lugar absolutamente seguro para investir. E a palavra é essa, investir, é investimento puro. Tenho dito isso aqui vez após vez. Bote na sua cabeça que isso é investimento. Mas não vê... Não vem a conta lá do banco, Não vê, é invisível. E esse enriquecimento no céu, muitas vezes, é acompanhado de empobrecimento na terra. Dificuldades enormes, se não o próprio empobrecimento, mas dificuldades, doenças, dores, perdas. Pesado aqui na terra. Ora, ninguém de bom senso, de juízo, vai olhar para o cara e dizer, fulano aqui tem progredido, né? Só os cacos, como se diz, sofrendo, dando duro aqui, sendo demitido de emprego, irmãozinho ali penando, ou a irmã. Aí ninguém olha assim, assim, milionário isso daqui. Milionário, milionário. Lá no céu. É raríssimo o próprio crente raciocinar desta forma. Curiosamente, os ricos aqui atraem. Não vou dizer porquê, nem trabalhar em cima disso, mas atraem, são poderosos. Claro, o mundo gira assim. Então, alguma coisa que você consegue dele, o que sair e tal, atrai. Sábio é o crente que ora em síntese, esse milionário aqui no, nas curvas de Deus, eu vou encostar nele, porque eu gosto de estar perto de milionário. O que sai dele vai ser bom. Eu quero lucrar com ele. O cara mal intencionado, é, muito mal intencionado. Essa má intenção pode usar e abusar dela. E você encostar em alguém rico, espiritualmente, para tirar proveito. Detalhe, o tal irmão rico espiritualmente vai ter o maior prazer do mundo em passar para você, dicas maravilhosas de enriquecimento. Também, com todo o prazer do mundo. Então, parece que é outra esfera, né? Eu devo estar falando aqui para alguns de vocês, eu acho, outra linguagem. Esse pastor, acho que de tanto ler ficou meio, não sei, disseram para Paulo, né? Mas é outra linguagem, mas é a linguagem bíblica, é esta aqui, é o que eu estou dizendo, é Bíblia pura. Isso tem muito a ver como você vai trabalhar amanhã, reagir amanhã para um convite de emprego, para uma promoção, para uma demissão, sei lá, para os concursos que você vai fazer, o que você tem ideia do casamento que você pretende ter, tudo pode alterar. Tudo. A nossa atenção deve estar na busca de Deus. Porque Ele vai nos dar as coisas que nós vamos conseguir com muito esforço nosso. Pastor, é aí que eu não entendo. É aí que eu não entendo. O que é, meu irmãozinho, que você não entende? Que a gente tem que se esforçar bastante, como o senhor mesmo reconhece, que é dura a vida embaixo do sol, e ao mesmo tempo, tudo que eu tenho é Deus que dá. Se ele não der, não adianta coisa nenhuma fazer isso aí. Eu não entendo. A minha lógica manda eu ir para a praia. Não é para olhar as mulheres bonitas na praia, não. É para ler minha Bíblia debaixo do... Eu já fui muito. Em dia de segunda-feira que eu fazia de descanso, muitos, pegava um livro muito bom, ia para debaixo de um coqueiro, que não tivesse coco para cair na minha cabeça, aí ia ler, tomava um picolé e lia, adorava fazer isso na praia, lendo, aí andava para lá e para cá, pensando em Deus e tudo. Basta isso, né? Eu estou ligado com ele, não estou fazendo nada errado, então não vou trabalhar muito mesmo, não. Eu vou deixar que Deus proveja para mim, que a Bíblia diz, e vou ficar só orando, lendo a Bíblia e coisas desse tipo. Não é assim. Tudo bem que para um pastor faz parte ler a Bíblia, mas vai dar muito duro. Isso eu garanto a vocês também. Ou seja, não fique muito impressionado com essas coisas que parecem lógicas, algumas coisas, e não tão lógicas nas curvas de Deus. Eu não vejo muita lógica nisso. Pois esqueça a lógica e faça o que a Bíblia diz. Trabalhe bastante com esforço, sem exagerar. Dê o limite. 2, creia, meu irmãozinho, ou irmã, creia que é Deus que dá tudo. Se ele não der, você pode morrer de trabalhar, que não vai progredir. Lembra que Jesus disse, lá em Mateus 4, durante a tentação dele, citando a lei de Moisés: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso. Então, o homem não é só ter pão, ter pão, ter pão, mas está ligado com a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, e essa palavra de Deus inclui essa busca correta, inclui temor, dedicação, crescimento espiritual, inclui tudo isso. Então, é uma busca para agradar a Deus. Um excelente pensamento que você pode ter quando acorda, ou numa oração ou não, só um pensamento mesmo, às vezes a linha é muito fina entre um e outro, é: Senhor, me ajuda a te agradar hoje. É o grande alvo da minha vida. Não precisa o segundo, não, viu? Não precisa o segundo, não. Basta um. Este alvo aí. Decidiu, definiu o seu coração diante disso. Abriu os olhos, talvez antes de abrir: Senhor, me permita ser agradável a ti hoje. Aí, quando for dormir, já muito sono, antes de cair no sono mesmo: Senhor, eu te fui agradável hoje, eu consegui ser. É um pensamento, uma vontade espetacular para o crente. E talvez ele vá se admirar em notar que sabe muito mais do que pensava o que agrada a Deus e o que não agrada. O crente que está ligado nisso vai ficar mais sensível. E eu acho que isso Deus não se agradou, não. Um grito no telefone, uma tolice qualquer, uma coisa assim, um maltrato com alguém, um chute em alguém, sei lá, me der ruim. Um pensamento ruim que foi alimentando, alimentando, ficou minutos pensando no que não devia. Pensar, o que está ligado no assunto agradar a Deus vai ficar muito mais sensível para perceber: opa, aqui eu infringi. Isso é muito, muito rico para nós. Versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Lembra que isso que ele ia falar mais detalhadamente em temor? Chegou aqui. Lá no 9, como eu já tinha lido, ele diz: temei ao Senhor, vós, os seus santos e tudo. Aí eu digo: ele está aqui falando em alguém que tem duas qualificações. Primeiro, ser santo. E temer a Deus. Agora ele volta ao assunto do temor a Deus e vai fundo. O que é o temor do Senhor em termos práticos? E aqui vem uma lição bíblica do que é, do que inclui temor ao Senhor. Porque muitas vezes a ideia de temor, se você for no dicionário, vai ter lá medo. Não está errado, mas é paupérrima a ideia de você entender o conceito de temor de Deus quando sendo, como se, ah, é ter medo de Deus. Temer Deus é ter medo de Deus. Dá vontade de dizer que está errado esse pensamento, mas não está, porque inclui, mas de uma maneira muito secundária. O temer a Deus é reconhecer reverentemente o poder que ele tem, a santidade que ele tem, reconhecer isto, respeitar isto. E saber que, se isso não for devidamente respeitado, como você sabe que deve ser, não for muito levado em consideração, aí, muito provavelmente, você vai sofrer um bocado. E nós temos medo de sofrer, correto? Até por instinto, ninguém gosta de dor. Ninguém gosta de perder alguém, querido. Ninguém gosta de sofrer. Então, a gente tem medo de sofrer. Tem. Natural. Absolutamente natural. Então, nesse aspecto, o temor a Deus inclui o medo. Mas olhe bem, lá atrás, ou depois que você sabe que Deus é digno de tanta reverência, que você não ousa não fazer isto, não ser reverente, não ser fiel, você não ousa. E na realidade, o temor a Deus mesmo, se ele ficar nesta primeira parte, que é o espetáculo, nem vai chegar ao medo. Na maior parte das vezes. Como nós somos muito fracos, aqui e acolá pode chegar. Eu sei, estou falando de uma maneira ideal. Aquele que teme a Deus de uma maneira pura, como Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, ele tinha tal convicção da reverência que devia ter a Deus, do respeito, da obediência e tudo, que ali ficava. O temor a Deus, ele pode ficar aí, deve. Conosco não vai ficar, infelizmente, porque vai entrar numa desobediência nossa aí. Ei, desobedeci aqui. Que vem de lá para cá? Aí dá o medinho, o medão. Dá. Porque Deus pode punir. E pode punir com força. Então, dá medo. Mas veja que o medo do temor, ele nasce quando a primeira parte do temor a Deus é descumprida. Então, resumindo, o temor é típico de uma infidelidade do crente. Se você vê um crente com temor a Deus o tempo todo, com medo de Deus, você pode ir atrás. Pode ir atrás. Esse crente não está levando muito a sério a reverência a Deus, o respeito a Deus, a obediência a Deus. Pode ir atrás. Porque não é para o crente andar com medo de Deus. De jeito nenhum. Acontece, como já disse, com todos nós. Porque nós somos imperfeitos. E infelizmente ainda somos pecadores. Seja como for, em termos práticos, bem práticos, do 12 ao 14, que é onde nós vamos ficar hoje, Paulo, Davi, ele faz uma pergunta e deixa implícito que o temor a Deus está intimamente ligado com cinco coisas, que nós vamos colocar aqui, do 12 ao 14. Curiosidade, 1 Pedro 3, 10 e 11, não precisa ir lá, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele praticamente Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Impressionante. Ele praticamente copiou esse texto de Davi, do Salmo 34, e jogou lá no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Bonito isso, uma passagem de 1000 anos antes de Cristo, como a de Davi aqui, aí vem Pedro, 1000 e tantos anos depois, e pá, repete quase igual. Mas eu não vou a Pedro, vou ficar aí em Salmo. Então, veja lá. Vinde e vos ensinarei o temor do Senhor. Ok, se prepare para receber uma lição de Davi quanto ao temor do Senhor. Aí ele vem. Primeiro, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Então, primeira coisa é desejar ver o bem. Viver muito para poder ver o bem. Essa pergunta 12, talvez muita gente ache que pode dizer assim, eu. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu. Eu gosto da minha vida, quero continuar vivo, quero viver bastante e eu quero ver coisas boas. Estou nessa. Talvez não seja muito bem assim, não. Porque o segredo aqui é por que e para que você quer viver muito. Primeira coisa. Quer viver muito? Eu quero. Por quê? Itens seriam algo do tipo instinto de sobrevivência. Curtir a família, eu quero, quantos dizem, eu quero ver o meu filho se formar. O tal, eu não queria partir daqui enquanto não ver o neto. Coisas comuns. O tal do ganhar mais dinheiro e ver a sua empresa crescer. Aqui de uma maneira natural, como eu disse, há maneiras do cliente querer um certo progresso na sua vida, ter uma colocação melhor para educar seus filhos melhor, dar um certo conforto para os filhos, se colocou uma empresinha, a empresa vai crescendo, está tudo bem, não está errado. O problema é, como eu disse, é ultrapassar o limite a partir do qual tudo vai ser prejudicado por causa daquele negócio. É isso aí, vocês entenderam isso. Mas você querer um progresso e ver um progresso pessoal seu, profissional, naturalíssimo, supostamente, claro, levando uma vida digna de crente. Viajar, conhecer lugares, fazer cursos em outros países, aprofundar seus conhecimentos em lugares-chave. Ok, tudo aqui é lícito. Tem um ponto em comum, tudo isso aqui gira em torno da sua própria pessoa. Instinto de sobrevivência? Quer viver muito para ver o netinho? Quer viver muito para melhorar na sua vida profissional, financeira? Quer viver muito para viajar, conhecer lugares, fazer cursos? Como eu disse, nada que é errado em si, mas todos voltados para si. Não sei se você percebeu, enquanto eu alistava de um por um. Não foi bem isso que Davi pensou ao formular a pergunta dele. Ele queria saber quem desejava viver muito para ver o bem. Gente, esse ver o bem aqui é muito diferente do netinho que você quer ver chegar, por mais gostoso e lindo que seja. Esse bem aqui, você está melhor qualificado, é profissionalmente, sua empresazinha, empresa zona, é isso aí que é viver o bem? É você realizar o seu instinto de sobrevivência? Você ficar mais culto, conhecer mais coisas? Você acha que isso é ver o bem que o Espírito Santo quis dizer quando colocou Davi para escrever isso aí? Não. Ver o bem é o resultado de uma vida reta, obediente a Deus, que você leva, e para a glória de Deus. Isso é ver o efeito benigno que Deus vai realizar na vida de um crente fiel. Será que algo perto disso entra nas suas considerações quando pergunta: rapaz, tu quer viver muito? Eu quero. Para quê? Aí vem tucu, 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 tucu. Será que alguém vai dizer: eu quero viver bem para eu ter o máximo de caminhada com Cristo aqui, o máximo de serviço com Cristo aqui, dê o que eu puder dar enquanto eu estiver aqui e lá no final eu ver o bem que Deus fez através da minha vida, da vida de pessoas ao meu redor, eu consegui ver o bem de Deus agindo aqui. Esse bem de Deus está muito longe de dinheiro, daquilo, dos alvos da terra, embora sejam alvos lícitos, repito, mas é questão de prioridade, o que está na sua mente em primeiro lugar. Então, pense nisso. Ver o bem é o motivo pelo qual você corretamente deve querer viver bem. Deixa eu dizer de uma maneira diferente. É o motivo principal. Porque se eu digo o motivo pelo qual você deve ter, os outros como que caíram fora. E eu disse, não precisam cair fora, os outros. Mas querer ver o bem não pode estar ausente e nem no último lugar da lista. Está no primeiro. Então, pense nisso, meu irmão ou minha irmã, se esse propósito está na sua cabeça, quando fala em ter uma vida longínqua, uma vida longeva, como se diz. Isso faz parte do temor a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com medo de Deus? Meu irmãozinho já disse que medo de Deus não deve entrar nas considerações principais do que é temor a Deus. É você ter convicção que ele é reverente, que ele precisa de muita reverência, de respeito, de obediência. É isso. Então, quem ama a Deus, respeita Deus e quer estar perto de Deus, naturalmente ele vai querer viver mais para ver mais bênçãos de Deus na sua vida. É isso. Está incluído no temor a Deus. Segundo, versículo 13. Refrear a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Cada item aqui até o final, eu vou ser rápido, daria um estudo inteiro. Agora, a língua, uso da língua, lá em Tiago 3 está lá, passagem enorme, detalhadíssima sobre a importância do uso da língua, e não só Tiago, mas muitas outras passagens. Mas por que é tão importante o uso da a maneira que usa a língua? Bom, antes de tudo, porque os nossos relacionamentos pessoais são travados através da língua, do que se diz. Bons relacionamentos, maus relacionamentos, briga, desbriga, perdão, reatamento, tudo isso vem, não vem com pensamento, não, vem com palavras um para o outro. Então, começa aí. Começa ou termina, porque eu acho que começa mesmo, porque que a língua é tão importante, que você fala. É porque a língua fala do quê? Ah, bom ditado. Onde é que você ouviu isso aí? Foi na internet? Jesus Cristo, Mateus 12. A língua fala do que está cheio o coração. Então, quem tem propósitos maus, certamente vai falar coisas maus. Quem tem fel dentro do coração, vai brigar com as pessoas. Quem tem amor, serenidade e mansidão dentro do coração, vai querer se relacionar bem com as pessoas, mesmo com pessoas difíceis, que envolvem confrontos e tudo mais, mas é totalmente diferente. Ok? Então, quem domina a sua língua e tem bons propósitos, ele vai tirar dela palavras equilibradas. Isso faz parte do temor a Deus, refrear a sua língua. Como eu disse, são temas vastíssimos. O terceiro, 14, aparta-se do mal. A Bíblia sempre orienta o crente a sair de perto do que não presta. Isso daria aqui um estudo inteiro. Muitas vezes nós desobedecemos esse princípio e corremos riscos enormes, brincando com fogo. E você sabe que aquilo não está condizente com a reverência, com a glória, a honra que você deve dar a Deus. Você sabe. Se você sabe e avança, o temor foi fraco. Como eu disse, o temor começa com essa noção de reverência e de respeito às coisas de Deus, incluindo não pecar, óbvio. Se você passa daquilo, você vai entrar na segunda fase mais triste do temor: medo. E aí não pode esperar, pode acontecer alguma coisa. Pode, eu não sei. Mas você está sujeito a uma disciplina. Mas o crente não deve estar parando e segurando as suas rédeas em termos de pecados, com medo de ser disciplinado por Deus. É porque ele ama Deus e quer reverenciar a Deus. Fica naquela primeira parte. Versículo 14, quarta característica do temor a Deus. Ainda no 14, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Não pense que isso aqui é o resultado natural de quem se aparta do mal, não. É, claro, se eu me apartei do mal, quer mais saber de mal, eu vou fazer o que é bom. Não, não. Uma pessoa pode se apartar do mal e não praticar o bem. Ser neutro. Neutro. Apática. A vida do crente não é só ficar fugindo do mal. Não. A vida do crente inclui ser ativo nas suas obras, buscar o reino de Deus e as coisas práticas que vêm com este reino de Deus de bondade, de misericórdia, de tudo que acompanha os princípios de quem busca o reino de Deus, e isso tem um resultado direto aqui nesta vida. Buscar, buscar, tentar, procurar. A vida cristã não é uma vida de passividade. Eu já estou muito bem porque eu estou realmente tentando me afastar do mal. Amém? Graças a Deus, uma vitória espetacular do crente que está conseguindo isso de uma maneira que a sua consciência o aprove. Excelente. Não pare aí. E ele diz aqui, não sou eu, é Davi, pratico o que é bem. Por fim, versículo 14 ainda, procura a paz e empenhe-te por alcançá-la. Como eu disse, cada assunto aqui é muito vasto, poderíamos falar muito. Curioso é que a paz aqui, você veja, não é um conceito também passivo. Ah, seria tão bom se a gente tiver... Pastor, eu tenho orado. Pelo quê, meu irmãozinho? Pela paz na nossa igreja. Excelente motivo de oração. Há duas semanas, pastor, dobrei minhas orações. Pelo quê, meu irmão? Pela paz na igreja. Excelente. Não está faltando algo, não? Se o irmão está tão preocupado com a paz, ou sei lá, se o irmão está vendo alguma coisa, algum risco de se perder essa paz, de alguma dissonância aqui na igreja, um problema. Então, está faltando um pouco mais de atividade agora. Eu sei que oração é um tipo de atividade, mas uma atividade mais objetiva, no sentido de fazer alguma coisa, empenhar-se por alcançá-la. Você está tentando ser um pacificador na sua igreja? Tem dois irmãos se arranhando aí, você sabe, e até amigo dos dois, que você poderia interferir de uma maneira benigna e ir atrás? Será que só orar, orar e orar, e deixa o resto com o quê? Com o pastor, com os pastores, os diáconos, a liderança que cuide aí da paz. Não! Cuide de você! Inclusive, se você está se arranhando com alguém e orando por paz na igreja, para de orar, como diz Jesus mesmo, e vai lá e se entende com o irmão, que você está orando por paz e acendendo um fósforozinho aqui para a guerra. Não adianta. Ok? Empenhe-te por alcançá-la. Aqui é paz no sentido pessoal, creio eu, e no relacionamento com as pessoas. É duro ter paz no mundo de guerreiros como nós somos, de odientos como nós somos, e pessoas irosas como nós somos. É duro, é difícil. Reconheço isso porque eu conheço meu próprio coração. Mas o crente deve trabalhar pela paz. Muito, se preciso for. E essa paz aqui, não é essa paz mundial, das ONUs da vida, com toda a sua hipocrisia, com campanhas sociais, cívicas, passeatas de todo jeito, a paz mundial, isso é satânico. Não vai ter paz mundial enquanto Cristo não voltar. Não perca tempo com isto. Então não posso fazer nada pela paz mundial. Pode, no sentido de você faz algo pela sua paz com as pessoas ao seu redor e a sua igreja, e se você tem alguma influência no seu condomínio ou no seu bairro, ok, tenta lá alguma coisa. Mas essa ideia de que a Bíblia fala para a gente perseguir a paz mundial, não. Não é uma ideia bíblica. Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará paz na terra? A resposta é óbvia: não. Então, se você está pensando numa passeata pela paz breve aqui em Fortaleza ou em outro lugar e tudo, vá não. Você vai encontrar pessoas lá que não entendem coisa nenhuma, nem de paz, nem de Jesus Cristo, com toda certeza. Aqui eu encerro com essas características de ouro que Davi nos dá para quem quer temer a Deus. E o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. Se especialize em temer a Deus. Tem livros sobre temer a Deus, só sobre temer a Deus? Compre, compre com cuidado. Me mostre o título e o autor, a gente pode dar, tentar dar uma orientaçãozinha. Porque tem muito livro com título bonito, mas que não são bons. Mas leia, pense nisso. Temor a Deus. De repente, aí os professores da escola dominical, de vez em quando estou dando essa dica. Anotem aí, os professores, coordenador, anotem aí. Motivos bons para a escola dominical. Temor a Deus. Nós estamos passando 3 meses falando só de temor a Deus. Eu acho que eu diria assim, 6, dobra aí. Vai ter o A e o B. 3 está bom. Que Deus nos ajude. E na próxima pregação, se Deus quiser, encerraremos com esse espetacular Salmo 34. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter mais temor a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.